Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Antes do podcast, antes da internet, antes até da TV, existia... Bom, existia um treco bem parecido com podcast. Se chamava rádio. Quando criança, a Rosa Baroli era fascinada pelo rádio. Em especial, pelas radionovelas.
Então, às vezes, a gente estava assim na cozinha à tarde, minha mãe fazendo as coisas, eu ajudando, e minha mãe já ligava na antiga rádio. Vocês não devem nem ter ouvido falar da Rádio São Paulo. Era uma rádio que só tinha novela. Então, aquelas vozes eram assim... Parecia que era de outro planeta. Você falava, nossa, esse homem deve ser lindo, essa mulher deve ser linda.
Aí, a Rosa Baroli cresceu, as novelas de rádio ficaram na lembrança das tardes com a mãe na cozinha, e aos 16 anos, ela resolveu que estava na hora de conseguir algum trabalho. E aí, pergunta daqui, pergunta dali, a irmã mais velha dela disse, olha só, na empresa que eu trabalho, talvez tenha alguma coisa para você.
Já tinha trabalhado no escritório de uma loja, já sabia tudo de contabilidade, tinha feito um curso de secretária, sabia taquigrafia, essas coisas.
E assim?
Aí ela me indicou para esse estúdio e eu fui trabalhar lá.
Ela foi trabalhar como datilógrafa. Batia a máquina textos e mais textos que depois eram mimeografados e distribuídos para atores de radionovelas.
E como é que era o lugar? Você trabalhava numa sala separada e tinha uns estúdios?
Era uma casona enorme. Aqui tinha contabilidade, aqui tinha o escritório de não sei quem. Aí tinha uma outra parte lá em cima que você subia, tinha um estúdio enorme onde eles gravavam cinema, som para cinema. Porque o cinema brasileiro não tinha como você fazer sem dublar. Porque não tinha técnica para você captar uma cena com todo o ruído que tem na rua ou mesmo em casa. Os comerciais de televisão eram dublados. Porque eram modelos, lindas, maravilhosas, mas que falavam fraco. A captação também do som era ruim. Então o comercial era preparado, era feito, e depois ele era dublado.
A Rosa começou a trabalhar e começou, claro, a circular pelos estúdios e sempre que podia, assistia às gravações.
Eu fiquei meio fascinada por aquilo. Então, toda a folga que eu tinha, eu estava vendo, eu ia assistir. Aí comecei a gostar muito daquilo.
O que te fascinava nesse começo, você lembra?
Veio aquela interpretação e aqueles nomes do rádio que eu conhecia.
Ah.
Porque minha mãe ouvia muita novela de rádio.
Muitas dessas vozes que ecoavam pelo estúdio onde a Rosa Baroli trabalhava de datilógrafa eram as mesmas vozes que ecoavam nas tardes em que ela ajudava a mãe na cozinha. O que podia ser ao mesmo tempo fascinante.
Mas a voz tem esse poder, né?
Tem.
De fazer você viajar realmente, né? Na coisa.
E decepcionante.
Tem uma dubladora, não sei se vocês conhecem, a Isabel de Sá. Ela é uma dubladora bem famosa. O pai dela era um ator de rádio, ele chamava Newton Sá. Eu achava, falava assim, nossa, imagina, quando ele falava assim, eu imaginava ele assim, alto. E ele era um homem pequenininho, magrinho.
Mas, se por um lado tinha essa pontinha de decepção, por outro, tinha um mundo todo novo. Porque quando o cinema começou a precisar de dubladores para encarnar a versão brasileira de personagens gringos, os estúdios nacionais recrutaram as vozes que eles conheciam. Ou seja, dos atores das radionovelas. E mais. Às vezes, esses atores não eram suficientes.
Quando alguém trazia um filme de cinema e tinha o chamado vozerio, que vocês devem saber, o pessoal batendo papo, dando risada, eles falavam assim, tem um vozerio, chama as meninas aí para elas fazerem. E a gente ia lá e fazia, e eu era meio que a caçulinha lá dessa história. O cara que era o dono do estúdio, ele deixava a gente fazer. Gente, tem um vozerio lá no estúdio 4, vamos lá. Todo mundo saía dos seus postos e corria para lá e fazia. Era um glamour, né, fazer aquilo.
Que legal.
E aí todo filme que vinha, eles já vinham contando com aquele elenco que estava sempre disponível ali. Porque tinha pouca gente também para fazer dublagem. Não tinha muita gente. Não dava para se escalar a pessoa, sabe? E aí nessa eu comecei a ir também. Puxa, e além de eu admirar, de eu assistir, de eu gostar, eu comecei também a fazer no meio da turminha que fazia. O Mujica chegava lá com aquelas unhas enormes para dublar os filmes dele.
E aos poucos, do vozerio, a Rosa começou a encarnar alguns personagens pequenos.
Aí tem aquela secretária ali, faz você. Mantinha para uma das meninas, elas ficavam meio assim, elas gostavam de fazer junto, mas ir sozinha pro microfone, elas meio que travavam. E eu não, eu já era mais atrevida.
E uma pontinha foi levando a outra.
Comecei a dublar muitos comerciais, muitos filmes de cinema e fiquei durante 5 anos trabalhando nessa empresa como secretária, fazendo tudo e dublando assim pequenas coisas e ganhava extra. Até que comecei a meio que ficar conhecida.
E aos poucos, a nova atuação profissional foi tomando espaço do trabalho como secretária.
Aí eu chegava pro meu chefe e falava assim, olha, será que eu posso sair? Me chamaram para gravar um negócio. Aí ele falava, vai, vai, foi aquela cara.
Até que chegou um momento em que não dava mais para combinar as duas coisas.
Aí ele falou, olha, você tem que decidir, ou você trabalha aqui ou você dubla, porque não vai dar certo. Eu tava com medo, mas eu falei, vou tentar.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 145 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre o curioso ofício das atrizes e dos atores que estrelam nas maiores produções do planeta e continuam sendo ilustres desconhecidos. A gente vai falar de dublagem. Antes, eu quero agradecer a você que mantém o podcast no ar há mais de 6 anos por meio do nosso financiamento coletivo. Se você está entre pessoas luminosas como a Ana Arrojo, o Maicon Gabriel Gonçalves Pedro, a Clédis Fernanda Brandão e a Marcele Henrique de Ávila, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. A Rosa Baroli começou a trabalhar num tempo em que o mundo do audiovisual era analógico. Um mundo em que os relógios ainda atrasavam. Em que as pessoas, quando precisavam ajustar os relógios, ligavam para um número da Telesp, a Companhia Telefônica do Estado de São Paulo. A gente discava 130 e uma voz automatizada falava a hora certa. E o que isso tem a ver com a nossa história? Tem tudo a ver, cara ouvinte. Tem tudo a ver. Porque a Rosa Baroli era a voz da hora certa da Telesp.
Tipo assim, ó. Telesp informa. 14:25.
Hoje em dia, com os programas de edição multipistas, cada ator de dublagem grava de forma individual, depois um editor de áudio junta todas as falas. Mas na época em que a Rosa Baroli começou, as coisas eram bem diferentes. Todo o áudio da dublagem era gravado em um único canal. O que significa que todo mundo que estava numa determinada cena tinha de gravar junto, na mesma sala e de forma contínua.
Então ficava todo mundo aqui, aí um chegava aqui no microfone, dava a fala, ia saindo aqui, o outro já ia entrando aqui.
Tinha que sair em silêncio para...
É, total. Já se afastava, já ia para fazer assim, o outro entrava aqui.
Tinha que sair em silêncio para...
Engraçado. E todo mundo se virava e todo mundo fazia.
Além disso, os atores não tinham indicação do tempo das falas como tem hoje.
Você tinha que ensaiar prestando atenção no conjunto. Ai, ali quando a cortina balançou, quando ele deu o segundo passo. Agora não, tem time code, você sabe tudo. Ai, vai, a fala vai entrar em 12:35, vai entrar em 12:48, você sabe até onde cada fala vai entrar. É muito mais fácil hoje.
Eu tinha, sei lá, 18, 19.
Essa é a dubladora e diretora de dublagem, Letícia Quinto.
A gente dublava todos juntos. Não era como hoje, que você entra, grava o seu e tchau e nem sabe, né? Então a gente estava gravando um filme de pirata e eu era mocinha, né? E aí só os homens, né? Aqueles, né? Vozeirão e tal. E aí a gente estava dividindo estante. Então, assim, você fala a sua fala e você sai. É tipo um jogo de corpo, é um balé. Aí o outro entra pra chegar mais perto da cápsula e vai saindo, e vai indo. E se um errar, lascou, porque todo mundo tinha que fazer de novo. Até aí, tudo bem. Os piratas pegando fogo lá, e aquela, né, brigaiada toda. E aí um dublador que já é falecido, o Borges de Barros, ele...
Eu nunca pensei que viria isso com o meu próprio olho.
Fazendo um pirata lá, e tem ator que ele vive o personagem, literalmente, né?
Entradas para o filme de Bob Esponja!
Ele tava atrás de mim, então eu entrava no microfone, saía, e ele era o próximo, né? Que entrava, dava o corpo e saía. Nisso, ele pegou e... Ai, ufa, ele deu um soco. porque o personagem dava um soco e ele deu um soco no ar. Mas foi tão rápido, assim, que eu esquivei, assim, senão eu ia tomar um socão na cara. Coisas da dublagem antiga, né?
A conversa do Matheus Marcolino com a Letícia Quinto aconteceu no estúdio Vox Mundi, em São Paulo. A Vox Mundi fica numa rua residencial da Lapa, na Zona Oeste. Pela fachada, é impossível saber que lá dentro funciona um estúdio de dublagem. Não tem nenhum letreiro, nada além de um portão preto gigante que lembra de um armazém ou de uma oficina. O Matheus até achou que tinha ido pro lugar errado.
Aqui é onde fica a Vox?
É.
Mas ele tocou a campainha e foi recebido por uma funcionária do estúdio que parecia estar ali especialmente para essa recepção. E conforme ela falava, ficava claro que a descrição da fachada se estendia ao que era feito lá dentro. É como se o caráter de anonimato dos atores de dublagem contaminasse toda a área.
Você tem algum roteiro com as perguntas que você vai fazer para as meninas?
Não, eu mandei por e-mail os assuntos gerais que a gente vai tratar.
Isso a gente viu.
Como se todo mundo ali tivesse aversão a estar explicitamente diante do público. Como se eles tivessem receio de que parte da magia pudesse se perder caso as engrenagens daquele ofício fossem expostas.
Mas você tem perguntas específicas que você vai fazer?
Tenho. Principalmente coisas que não são confidenciais, né? Que eu tava conversando com vocês, né? A gente não sabia até que tinha toda essa... Tem toda essa preocupação, né?
Antes de entrar no estúdio, por exemplo, o Matheus teve de assinar um termo de confidencialidade que proibia a gente de revelar qualquer coisa sobre os filmes e séries que estavam sendo produzidos ali. E tudo bem, faz sentido assinar, afinal tem produtos ainda desconhecidos do público. Ainda assim, a preocupação parecia um pelinho além do normal.
De qualquer forma, é muito importante que eu te diga, você assinou um NDA ali na entrada, você chegou.
Sim.
A gente tem esse contrato de confidencialidade. Se tiver qualquer coisa que a Júlia sentir, que a gente precisa dar uma postada, não, né? Ela vai te avisar.
Perfeito,
ficar seguro em relação a isso, o contrato é realmente bem forte.
Essa preocupação em esconder os truques na manga parece ser maior do que já foi. Hoje, por exemplo, os atores são proibidos de falar com as vozes dos personagens fora do estúdio. O dublador do Bob Esponja não pode sair por aí gravando áudio para os fãs como se ele fosse o Bob Esponja.
Antigamente, a gente faz muito evento, né? Muito. Então tinha muito isso. Ai, grava para mim, aniversário do fulano. E a gente gravava. A partir de alguns anos, agora a gente evita o máximo. Eu posso até fazer. Mas eu não falo o nome do personagem.
Entendi.
Entendeu? Porque a voz é minha.
Essa afirmação, a voz é minha, fica curiosa se tirada do contexto. Porque é óbvio que a voz é da Letícia. Assim como é óbvio que as vozes originais são dos atores que gravaram as cenas dos filmes, séries ou novelas. Por outro lado, existem exceções das mais saborosas. O primeiro filme que o Arnold Schwarzenegger fez quando tentava migrar do fisiculturismo para o cinema se chamava Hércules em Nova York. É uma produção deliciosamente mambembe. Tem, por exemplo, uma cena que se passa no Olimpo, mas na qual se escuta o barulho dos carros trafegando numa estrada perto da locação.
My mother may have been a model, but you, sirs, my father, are gods.
I will discuss this no further.
Does this mean I have Zeus's permission to leave? It means
you... Além disso, o sotaque austríaco do Arnold era tão forte que os produtores tomaram uma atitude drástica. Contrataram um ator para dublar todos os diálogos do futuro governador da Califórnia.
Nobody will stop me.
Você está ouvindo esse trecho porque o Arnold ficou mundialmente famoso e depois eles lançaram a versão original. Mas a versão que chegou nos cinemas em 1970 era bem diferente. E talvez pelo orçamento esquálido, talvez porque a voz do Arnold tenha se tornado icônica, o timbre do dublador hoje soa absurdamente errado. Escuta de novo esse trechinho do Arnold original e compara com o trechinho dublado.
My mother may have been a mortal.
Arnold original.
But you, Zeus, my father, are gods.
Arnold dublado.
But you, Zeus, my father, are a god.
I will discuss this no further.
Does that mean I have permission to leave?
Does this mean I have Zeus's permission to leave?
Como a Rosa Baroli já falou lá atrás, e como a gente contou no nosso episódio 5, o papel secreto do alho poró no som de cinema, muitas das falas que você escuta nos filmes são, na verdade, dubladas. Mas, em geral, elas são dubladas pelos próprios atores. Mas ainda que não sejam tão comuns, exemplos como o do Arnold não são exatamente excepcionais. A própria Rosa Baroli chegou a dublar todas as falas da protagonista de um filme brasileiro. Ironicamente, a exemplo do Arnold, a atriz em questão se tornaria mais do que uma estrela. Se tornaria um ícone.
O primeiro filme que a Vera Fischer fez na vida, eu que dublei ela.
Sério?
Sinal Vermelho, As Fêmeas. É o nome do filme em questão.
E por quê?
Ela era Miss.
Ela não era atriz ainda,
não,
é isso?
Era atriz. Naquela época ninguém era. Você era porque você nascia ator. Ator era uma raça muito discriminada. Nossa, meu filho quer ser ator. Os pais... Tinha gente que tinha que fazer escondido, fugir de casa para ser ator, pra fazer teatro.
Sim.
E se o Arnold era Miss Universo, a Vera Fischer era Miss Brasil.
Lindicíssima. E puseram ela para fazer um filme. Nossa, essa mulher é maravilhosa. Vamos pôr ela para fazer um filme. Ela fez.
Mas uma coisa é desfilar de maiô diante de uma câmera. Outra coisa é atuar diante de uma câmera.
E ela não conseguia fazer. Não ficou, ficava fraca a interpretação. Aí me chamaram para dublar ela.
A gente fuçou as gavetas mais escondidas da internet, mas não achou essa versão da Rosa Baroli dublando a Vera Fischer. De qualquer forma, claro que tudo isso era previamente combinado entre direção, produção, atriz e atriz de dublagem, certo? Não exatamente.
Ela ficou assim, nossa, tem alguém me dublando. Ela foi lá.
Pergunta, como é que funciona isso?
Ela não entrou, ela ficou na técnica quando a gente dublava. E aí ela ficou pouquinho, porque ela estava muito famosa. Naquela época ela era super badalada,
era Miss, né?
É, ela era Miss, ela era uma deusa. Aí ela foi e ela falou, poxa, que legal. Ela gostou, ela falou, mas eu quero aprender isso. Eu quero continuar essa carreira e eu quero aprender. Eu achei muito legal.
E você lembra do primeiro filme grande que você dublou, assim?
Nossa, difícil, hein? Mas foi mais filme para cinema.
Você é dubladora da...
Eu dublo a Meryl Streep.
A Meryl Streep, é. A Meryl Streep.
Do Enclose.
A Meryl Streep que me tinha fugido, tava pensando na Meryl Streep mesmo. Que é assim, ela talvez seja a maior atriz viva, certo?
Sim.
Você lembra a primeira vez que você pegou um papel dela?
Primeiro, eu não lembro. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu dublei a Sharon Stone.
Que filme foi?
As Minas do Rei Salomão.
Esses símbolos são cananeus.
Oh, meu Deus.
É esse, não é? Esse é um mapa.
É, mas vocês o arruinaram, meu Isso. Deus.
Agora, eu fico pensando na Meryl Streep, porque é tão maluco pensar que uma parte tão grande da atuação dela, na verdade é você que faz, né?
É. Eu fiz ela fazendo a Dama de Ferro, vocês assistiram?
Sim. A situação é claramente injusta.
Bobagem, uma grande tolice. É uma simples proposta. Quem vive nesse país deve pagar pelo privilégio. Alguma coisa, qualquer coisa. Se não paga nada, não liga para nada. Por que se importar onde joga o lixo?
Aquela mulher poderosa, Margaret Thatcher, eu que dublei. Tem uma outra dubladora que fez também, que tinha dublado ela no Diabo Veste Prada.
Diga a Simone que não vou aprovar a garota que ela me mandou para o layout brasileiro. Pedi clara, atlética e alegre, e me mandou parda, cansada e gorda. E
diga... Só que na Dama de Ferro, o cliente quis teste. Aí eu já tinha feito alguns trabalhos dela e o cliente quis que eu fizesse.
O que podemos esperar de real ao final dessa sessão, meus senhores? E por que não fizemos nenhum progresso até agora?
É mais difícil dublar uma atriz muito talentosa do que uma atriz menos talentosa.
Ah, eu acho que dublar uma atriz muito talentosa é mais fácil.
É mais fácil.
Ah, é mais fácil, porque ela tinha tudo pronto. Você só vai na cara dela e você consegue entrar fazendo... Você passa a ser aquela pessoa, sabe?
Você passa a ser aquela...
Ah, consigo ser aquela pessoa.
A personagem...
É, a personagem, aquela... Eu me entrego mesmo para aquilo.
Mas e quando o ator é ruim, assim? Você tem algum caso que você lembra, assim? Tipo, putz, a atriz não era boa e eu tive que... Porque a dublagem brasileira salvou muitos filmes, né, dizem.
Olha, eu dublei um filme brasileiro, acho que chama Sedução. Tinha uma atriz que era muito famosa na época, que chamava Sandra Brea. Ela era uma atriz muito famosa, ela era uma global, assim. E ela, na hora de se dublar, que ela queria se dublar. E ela parece que teve algum desentendimento com o diretor, e eu já era bem conhecida nessa época. Aí o diretor já me conhecia de outras coisas que eu tinha feito, e ele falou, não, deixa, então eu já tenho quem te duble. Aí chegou pra mim e falou assim, você vai dublar Sandra Brea. Eu fiquei tremendo na base, assim. Ele falou, não, você vai fazer bem.
Eu fiz tudo pra você gostar de mim.
Tchau.
Ah, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração.
E ele faz o filme inteiro.
Faz, é o personagem de ponta a ponta. Aí, nessa época, eu conheci o Ney Latorraca, porque ele foi se dublar. Então, nós dublamos o filme inteirinho, juntos ali, ombro a ombro. Legal. Foi maravilhoso. Ele divertidíssimo, contando mil casos da filmagem. Então, a gente ficou dias dublando, porque o processo era muito mais lento naquela época. Não é agora, agora é tudo muito rápido. Pá. Fala assim, ah, você está fazendo aqui a cena número 5. Aí você tem que ir para a cena 150, o computador já está lá. Antigamente não, tinha que ficar rodando, quebrava o celulose lá, era bem rústico assim o negócio, sabe?
Eu sempre tomo champanhe em minhas luas de mel. E você? Desculpe, eu esqueci que essa é a sua primeira vez.
É, a gente dublou aquele filme, deu muita risada, ele não era, ele tá também começando.
Seu marido morreu, mas você está viva. Tente se divertir um pouco. Nós podíamos passear, ir ao cinema, dançar. Uma noite dessas, podíamos dançar um tango.
Tango?
Aham.
Eu gosto de... O filme Sedução, que ganhou o subtítulo Qualquer Coisa a Respeito do Amor, foi o grande premiado no Festival de Cinema de Guarujá em 1974. Recebeu os prêmios de melhor filme, melhor direção para o Fawzi Mansur, melhor ator coadjuvante para o Ney Latorraca e melhor atriz para Sandra Breia. Não existe nos créditos nenhuma menção a Rosa Baroli. Algum tempo depois, ela encontrou o Ney Latorraca.
O Ney falou, olha, a Sandra mandou um beijo para você, ela adorou sua dublagem e ela ganhou o prêmio de melhor atriz.
E você ganhou um beijo à distância.
Ganhou
um beijo
à distância. e essa história...
Mas pelo menos aí pelo Ney Latorraca,
Ney Latorraca,
né?
Ao longo da carreira como dubladora, a Rosa Baroli fez amizades, se apaixonou, se casou com um técnico de som, teve uma filha, se separou, se casou de novo, dessa vez com um dublador. E como costuma acontecer com as mulheres que são mães, muitas vezes ela não tinha onde deixar a filha.
E muitas vezes eu levava ela comigo pro estúdio. Aí ela chegava no estúdio, ela meio que uma família dublagem, assim, sabe? Aí ela ficava lá e ela falava assim, ah, eu quero entrar, eu quero ficar com você. Aí eu deixava ela entrar. Deixava ela entrar, ela ficava sentadinha num cantinho assim. Eu falava, olha, a mamãe vai gravar. Era uma tela enorme, tinha uma luz vermelha assim em cima. Aí eu falava, ó, quando acender aquela luz ali, você fica bem quietinha. Falava pra ela, ela tinha uns 4, 5 aninhos assim. Ela ficava quietinha assim, olhando.
E aí, sabe o que acontece quando uma criança fica quietinha num canto, olhando um adulto fazer alguma coisa? Ela aprende, cara ouvinte. Ela aprende.
Ela aprendeu vendo.
A primeira vez que eu entrei pra gravar mesmo foi assim. Eu tava com a minha mãe no estúdio, ela tava gravando. E aí chegaram pra mim e falaram assim, olha, a gente precisa de uma voz de criança pra fazer a Enciclopédia Barça infantil. Imagina, eu falei, oi, né? Então vem aqui pro estúdio, vamos fazer um teste.
Pois é, a Letícia Quinto, que conversou com o Matheus no estúdio da Vox Mundi, é filha da Rosa Baroli.
Aí quando ela já estava com seus 10 anos, assim, tinha muito filme assim, Jaspion, Changeman, aqueles tinham muita japonesinha, muita menininha, né? Quem fazia voz de criança naquela época eram mulheres, mesmo adultas, que faziam voz de menino, voz de menina. Tinha gente que fazia voz de menino perfeita, perfeita. Não tinha criança trabalhando, criança não trabalhava.
Criança não trabalhava, mas ao mesmo tempo tinha aquela criança à toa lá.
E é como ela estava sempre por ali, então, ai, tem uma japonesinha, será que ela não faz? Será que ela não faz? Ela foi fazendo...
Então, por exemplo, hoje eu, com 51 anos, iria fazer uma menina de 7 anos. Falando tudo assim, nananana. O que hoje não cabe mais, porque nós temos grandes atores mirins.
E aí, isso ela foi indo, foi se destacando também, que ela é muito talentosa, foi aprendendo com os grandes, que a gente acaba vendo muita gente boa fazendo.
Antes de continuar com a nossa história, eu preciso te lembrar que o Escafandro é orgulhosamente mantido por uma parte dos ouvintes que apoiam financeiramente o podcast. Então, se você quiser ver o projeto crescer e se multiplicar, se quiser ver nossa equipe passar de 2 para 20 pessoas, se quiser que a gente te entregue o podcast dos sonhos, vem se juntar a esse grupo de pessoas luminosas. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Não quer apoiar pelo Catarse? Sem problema. Você pode apoiar pelo PayPal, pelo Orelo ou por Pix recorrente. Esses caminhos todos estão no nosso site radioescafandro.com, na aba Apoie. Ali você também encontra detalhes sobre as vantagens de ser nosso apoiador. Você consegue escutar os episódios um dia antes, consegue ouvir algumas entrevistas completas, pode ter o nome citado por aqui e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio. Com valores mais altos, você tem direito a uma caneca customizada ou a um livro com dedicatória. Agora, bora voltar para a nossa história. A conversa que o Matheus e eu tivemos com a Rosa Baroli aconteceu no apartamento dela no bairro de Perdizes, em São Paulo. E uma das coisas que mais me causou fascínio foi o processo industrial da dublagem. Enquanto ela falava, eu pensava especialmente na Meryl Streep, uma atriz conhecida por se preparar de maneira insana. Pro papel que deu a ela um Oscar de melhor atriz, em A Escolha de Sofia, diz a lenda que a Meryl Streep não só foi aprender alemão e polonês, como lapidou um alemão com sotaque polonês. E tudo bem, essas histórias sempre têm um quê de exagero, outro de autopromoção. Mas o fato é que atrizes como a Meryl Streep passam a vida estudando atuação, escolhem roteiros a dedo, depois passam meses, às vezes anos, se preparando para um papel. Depois ensaiam, gravam e regravam cada take. E aí, a atriz da dublagem pega isso e cobre com outra voz num processo que inclui sabe quanto de preparação? Nada. Sem tempo, irmã.
Você recebe um texto traduzido, dividido em cenas de 20 segundos e tem um time code lá, 12:35. Aí ele fala, vai no 12:35. Você vai lá, o técnico solta exatamente ali. Então as falas que estão aqui nesse texto são as falas que vão aparecer lá.
E você vê a atriz
você
na
assiste
tela,
ouvindo ela aqui no
ouvindo
fone.
Ouvindo ela no fone.
Você ensaia sem falar nada, você vai lendo o texto em português, ensaiando, ouvindo o inglês, você sabe onde ela vai fazer uma pausa, onde ela vai titubear, onde ela vai falar meio rindo. Aí você olha, você se segura, você grava. Aí o técnico mantém o som dela, você continua ouvindo o som dela, só que você fala em cima dela em português. E dá super certo, assim.
Quando chegava para gravar um trabalho novo, a Rosa Baroli muitas vezes não sabia nada sobre aquele trabalho.
Você descobre na hora que você vai gravar. Porque é muito rápido. Você vai, olha, eu tava aqui, 3 pessoas me chamaram. Ah, tem uma escala para você de 5h30, tal dia, beleza, fechou, no dia eu vou lá. Você
não sabe se é uma cena de sexo, se é uma cena de comédia, se é uma cena dramática.
A cena
você
vai ver
na
hora. Ele vai te dar um... Como é que fala?
Um briefing.
Um briefing de tudo, é. Olha, esse filme se passa não sei aonde, essa mulher, ela é uma mulher depressiva, então você tem que fazer ela num tom mais triste, porque é o marido, tipo isso, né? É, o filho dela morreu e papapá. Não, faz um pouquinho mais para baixo, põe um pouquinho menos de voz. Não, aí ela pode pôr um pouco de ironia. Ele vai, e você vai percebendo, né? Ele vai te dirigindo e você, ao longo das cenas, como ele já te deu todo o perfil do personagem, você vai sentindo também, você vai começando a se envolver com a história.
Uhum.
Então você começa a ir junto.
Mas você sabe isso na hora.
Na hora.
Você não sai de casa sabendo se você vai chorar, né? Se você vai voltar chorando pra casa, você não sabe.
Não.
Que loucura isso.
Quer dizer, o dublador, quando sai de casa, muitas vezes não sabe se vai passar o dia gritando, chorando, gargalhando ou gemendo.
E aí você chega no estúdio pra fazer um negócio mais sensual, você fala, ai meu Deus, e agora, né? Ai. Agora tem muitas mulheres diretoras, mas uns anos pra trás era mais homem, né? Então você chegava lá, era um homem e um técnico. E você tinha que fazer uma cena sensual? E aí, Brasil? Vamos fazer. Então, agora aquilo naquilo e vamos lá, né? Mas tem cenas que a gente grava, como diretora, por exemplo, que são pesadas, porque tem muitos projetos que não chega a ter o sexo explícito, mas que tem cenas muito sensuais mesmo, de ter que fazer reações e ter que fazer gemidos. E aí as pessoas vêm gravar comigo.
Como a gente já disse, além de dubladora, a Letícia também é diretora de dublagem.
E, por incrível que pareça, os homens ficam extremamente sem graças e incomodados, porque aí é o contrário, né? Aí chega lá, é uma mulher, e todo mundo me conhece, principalmente os mais velhos, desde criança, né? E aí eu já brinco, eu falei, ó, tá preparado? Já, ó, hoje vai ter, hein? Tomou um azulzinho? Vamos, porque hoje o negócio vai pegar. Aí já descontrai, sabe? Já tira assim.
Quanto tempo você fica dublando um filme?
Depende do número de cenas, né?
Mas um filme que você é protagonista?
Protagonista, assim. Eu acho que dá umas 8 horas de trabalho.
Só isso?
Só, porque são as suas falas. Você não precisa contracenar com ninguém. Bota a cena lá, você só vai gravar as suas falas. O outro vai gravar só as falas dele.
E aí 8 horas é o quê? 2 dias de trabalho?
É, isso? Duas escalas de... umas 8 horas pra você estrelar um filme.
Caramba! Eu achava que fosse mais...
Ah, não sei que o papel tenha muito grande, que se fale muito.
E não tem ensaio? Você assiste o filme antes? Como é que...
Não.
E aí, tem um detalhe a mais. Diferentemente da Meryl Streep, uma dubladora não ganha milhões de dólares por filme. Ela ganha por hora. E um dia de trabalho tem várias horas. Então, ela encara esse dia de trabalho mais como um operário do que como um artista.
Você tem que saber gritar da maneira certa, você tem que saber chorar da maneira certa, senão você vai se machucar. E aí não adianta eu fazer um filme de terror e gritar da 8 da manhã às 5 da tarde e sem técnica, porque senão eu vou perder a voz e eu não vou trabalhar uma semana.
Até que ponto você muda a sua voz de acordo com a atriz? Como é que funciona essa modulação da sua própria voz?
Na verdade, eu tento ir no tom dela, né? Se ela tem uma voz organizada, assim, a gente, de ouvido, você consegue ir no mesmo tom que ela. Eu fiz um filme chamado Mr. Nobs. Era uma mulher que, ela para arrumar um emprego, ela se veste de homem, que foi a Glenn Close.
Albert!
Aí ela vai, consegue aquele emprego e ela se passa o tempo todo por um mordomo. Mas é uma mulher tentando fazer uma voz de homem. Então, eu também era uma mulher tentando... Eu fui no mesmo tom dela. Só que, às vezes, no original, ela estava até mais leve que eu.
Escuta só a Glenn Close.
Mrs. Nobbs, the woman who was paid to raise me, she knew who I was, but she never told me.
E a Rosa Baroli, na mesma cena.
Eu era um... bastardo. A senhora Nobbs... A mulher que foi paga para me criar sabia quem eu era, mas ela nunca me contou.
Eu deixei bem aqui, assim, falava bem para baixo, assim. Mas foi um desafio aquilo lá.
Mas aí, por exemplo, a Meryl Streep tem uma entonação e a Sheryl Stone tem outra.
Sim.
Você consegue fazer as duas pra gente?
Ah, não, é sempre a mesma. É a minha. Mesmo, só se uma é bem mais velha, que você pode bater ela mais grave, assim, e a outra é mais leve, mais pra cima. Isso, não dá pra mudar muito a voz.
E como é que é a questão da idade, né? Porque a idade muda muito a nossa voz, né? É isso que você falou, mais velhas, mais novas. Como é que você consegue fazer uma modulação que seja...
Não, porque, assim, as atrizes mais novas estão sendo dubladas por dubladoras mais novas. Então, atrizes que eu já dublei quando elas eram mais novas e elas fazem algum trabalho hoje, elas também envelheceram, então...
E como é que é essa questão da designação da voz de cada atriz, né? Porque tem alguns atores, sei lá, o Al Pacino, por exemplo, é uma voz bem famosa, né? E as vozes começam a ser reconhecidas, né? E mesmo a Meryl Streep é uma que tem a voz famosa, mas tem mais de uma dubladora fazendo, né?
Tem as dubladoras do Rio, né?
Como é que é essa... Tem uma disputa, tem uma...
Tem casos assim, existem muitos estúdios, de repente cai num estúdio X e esse cara resolve que Ah, não, eu acho que esse personagem está mais de acordo com a fulana. Então, o diretor de dublagem escala.
Nesse filme, a Meryl Streep está mais comédia, então essa pessoa vai sair melhor.
É,
nesse filme
então,
tá mais drama.
Um julgamento errado, porque todo mundo tem competência para fazer, desde o drama à comédia, mas às vezes o diretor acha que vai ficar melhor. Então, quando cai no Rio de Janeiro, também. Agora se respeita um pouco mais. Por exemplo, tem atores de filmes que vêm para São Paulo, eles chamam o cara lá do Rio. O cara vem e dubla, tenta se manter de uma certa forma.
Antigamente, quando eu era um pouco mais jovem.
Ah, Deus, que você tem hoje, cara.
Só tinha filme na Globo, né? Os filmes bons eram só Globo.
Era.
Aí o SBT comprou um pacote de filme, e aí a dublagem foi trocou os dubladores. E aí eu lembro que eu ficava irritado de ver, sei lá, o Bruce Willis com a voz que não era do Bruce Willis, entendeu? Que nenhuma das duas vozes era do Bruce Willis.
É, porque o Bruce Willis foi dublado sempre por um dublador chamado Newton da Mata, que é do Rio, que era do Rio, que ele faleceu. Mas ele dublou sempre o Bruce Willis.
Como fez com o Takashi. Opa! Não tem balas. Ah, você acha que eu sou o Parnaga?
Quando você troca, dá uma estranheza.
Então, por exemplo, aí o filme caía aqui em São Paulo. Eles não vão chamar o cara lá do Rio. Ele põe um dublador de São Paulo. Então tinha o dublador dele no Rio, o dublador dele em São Paulo. Agora que se teve o remoto, então é mais possível de você fazer com aquele cara. As empresas foram enxergando também o próprio cliente, que é a mesma voz. Então paga passagem para o cara vir dublar. Hoje em dia é um pouco mais glamuroso, assim, mas naquela época, não, põe outro e pronto.
Para poder atuar profissionalmente, todo dublador precisa ter o DRT de ator, pelo simples motivo de que eles são atores. Mas, como a gente disse lá no começo, existe uma grande diferença entre a maior parte dos atores e a maior parte dos dubladores. Enquanto atores fazem de tudo para aparecer, porque aparecer significa mais fama, o que significa mais trabalho, o que significa mais dinheiro, dubladores parecem fazer de tudo para desaparecer. Porque quando eles aparecem, algo da magia se perde. Não aparecer é parte do trabalho. Ou seja, nada de tapete vermelho, nada de festas ou premiações glamourosas. Na verdade, a maior parte dos dubladores passa a vida sem sequer conhecer os astros que eles dublam.
Vocês já tiveram algum contato com esses atores? Vocês já, sei lá, você já encontrou com a Natalie Portman?
Neném, né? Quem me dera.
A Letícia Quinto dublou a Natalie Portman na versão brasileira de Cisne Negro.
Não. Não, é muito difícil, sabe? É muito difícil.
Pra você conhecer um cara desses, você tem que comprar o ingresso, ficar numa fila, só pra ver o cara meio que de longe, porque é muita gente. E ah, eu sou sua voz no Brasil.
Tá bom, mano.
Pra eles.
Mesmo porque
tem a voz em todo lugar, no Japão, na Espanha, em Portugal. Tem a voz em tudo no mundo inteiro.
E aí tem uma outra camada da versão brasileira que tá antes da voz, mas que tá profundamente ligada com a dublagem. A tradução. E a tradução da dublagem tem um desafio a mais, que é o ritmo. A fala da versão tem de ter mais ou menos o mesmo tamanho da fala do original. E mais, as palavras da versão também precisam ter um tamanho parecido. Isso, inclusive, cria um linguajar próprio das versões brasileiras. Quer um exemplo? A palavra tira como sinônimo de policial.
Tá bem, o nome dele é Norberg, ele é tira.
Ele não era tira, tava de armação.
O quê?
Eu tô dizendo, ele era sujo.
Quantas vezes você ouviu essa palavra sendo dita no mundo real?
Tudo bem, tudo bem.
Querida, diminui a velocidade que tem um tira lá na frente. Não, né? O problema é que tira cabe muito melhor numa boca que fala cop do que policial, ou polícia, ou gambé, ou meganha. Enfim, você entendeu.
O papel do tradutor é fundamental.
Letícia Quinto, filha da Rosa Baroli.
Meu pai, além de ser dublador, ele foi tradutor muitos anos, na época de máquina de escrever.
O pai da Letícia, ex-marido da Rosa, se chama Romeu Quinto.
E eu tenho memórias, assim, de criança dele chegando na sala, traduzindo desenhos ou séries mais infanto-juvenis e perguntando: olha, eu tenho aqui uma cena e a menina tá falando assim, assim, o que que vocês falam hoje em dia? Qual é a gíria do momento? Aí ele inseria isso. E como dublador, ele fazia o texto exatamente na boca.
E eu acho que outra dificuldade nossa no Brasil também é uma questão assim que o Brasil é muito típico no mundo, né? De pensar que é um território gigante, monolíngue.
Essa é a linguista e tradutora especialista em dublagem, Leila Freire.
Isso é muito raro, né? Então, assim, como é que eu dou conta do conhecimento cultural de todas as regiões, né? Como é que eu coloco, assim, essas referências no meu texto que vão funcionar de norte a sul?
A Leila Freire conversou com o Matheus na Vox Mundi, onde ela trabalha.
Eu sempre brinco, assim, que eu tenho uma dificuldade quando eu vou traduzir alguma coisa muito de gangster, de traficante, que o que vem na minha cabeça são expressões cariocas. E eu falo, será que eu tô fazendo um bom trabalho? Será que eu tô só colocando um carioquês aqui, sabe? Porque é isso, meu irmão, e aí, parça, não sei o quê. Mas será que um traficante tem que falar assim? Não, sabe? É um estereótipo, assim, que vem na nossa cabeça. Mas eu acho que, no geral, é difícil você colocar expressões que vão realmente, tipo, destoar do resto do Brasil. Acho que o Brasil tá acostumado a ouvir essas coisas na dublagem, né? Mas, assim, eu aprendi, por exemplo, aqui no trabalho, que carta de motorista é uma coisa que só se fala em São Paulo. Porque eu coloquei carta e eles vieram falar, não, carteira ou habilitação. O resto do Brasil não fala carta. A gente tem que tomar esses cuidados, né? Semáforo, sinaleira, farol, tudo mais. Mas, no geral, assim, eu tento não usar as gírias que são muito marcadas de São Paulo, né? Eu acho que fala muito isso. Mano do céu, que é uma coisa que todo mundo brinca. É isso, tem hora que dá vontade. Porque se você me perguntar como você falaria, eu vou falar, mano do céu. Mas será que, assim, que isso vai ressoar com todos os brasileiros que vão assistir aquele produto?
Além disso, claro, tem as pérolas relacionadas à classificação indicativa que transformam bunda em bumbum ou, pior ainda, em traseiro.
Essa coisa do traseiro é isso, a gente, era a única opção que a gente podia falar o quê? Bumbum? Então você não vai colocar lugar, isso.
Fica dentro do contexto. Isso acontece muito dentro do estúdio, muito. Por exemplo, eu como diretora, chega um projeto para mim, primeira coisa que a gente vai ver é o que pode e o que não pode. O que o cliente libera, o que o cliente não libera. Então, tem clientes que está lá especificado que pode falar palavrão. Ele quer que fale, porque ele quer que chegue o mais próximo do original. Tem cliente que não, ele comprou aquilo para passar às 11 horas da manhã, mesmo sendo um produto pesado. Então a gente tem que suavizar tudo, sem cair para uma coisa que fique banal, que fique boba. Então você não vai falar, entendeu? Ah, eu vou chutar o seu bumbum, né? Eu vou te pegar, eu vou dar em você. Então a gente vai substituindo e tentando modernizar sem precisar falar o palavrão.
E ainda sobre palavrão, também tem outra dificuldade na dublagem que não vai ter na legenda, por exemplo. Primeiro que legenda não costuma colocar muito palavrão, porque parece que tem um peso diferente quando você vê escrito, né? Sim. Ouvir, falar, assim, é mais tranquilo do que ler. Então, a gente, na legenda, dá uma suavizada sempre.
É.
Só que se você for pensar a estrutura, assim, pensando só em inglês, normalmente, onde o inglês usou palavrão, não onde a gente, no português brasileiro, usaria. É invertido e, às vezes, nem tem. Não é uma situação em que a gente consegue, naturalmente, falar um palavrão.
Por tudo isso, muitas vezes os estúdios que produzem versão brasileira têm um profissional especializado nessa transposição cultural, o que o povo da área chama de localização.
Localização é basicamente o seguinte, você interpretar uma cultura diferente e tentar transplantar para a nossa.
Esse é o Gustavo Iracema. Ele trabalha com localização no Crunchyroll, a principal plataforma de desenho japonês, que, como você vai escutar mais para frente, é um caso à parte no mundo da dublagem.
No Japão, por exemplo, quando você pega obras que têm um teor ali mais antigo, da época do período Sengoku, por exemplo, que foi um período de guerras do Japão, né? Tinham os termos ali, os famosos honoríficos, né? Igual, por exemplo, no Japão você fala fulano-san, Mateus-san, que é senhor Mateus. Então, assim, é difícil a gente tentar transplantar essa realidade numa legenda ou até na própria dublagem, né? Então, a gente tenta sempre procurar ali palavras, trejeitos. Às vezes, na versão legendada, convém-se colocar esses honoríficos. Agora, quando é um trabalho de dublagem, a maioria do pessoal tende a achar um pouco estranho.
E aí, tem o título, que geralmente envolve uma série de departamentos, em especial o marketing. E que, claro, também tem de ser pensado nessa relação entre produto original e versão, e entre a cultura de onde foi criado o original e de onde vai passar a versão. O Gustavo Iracema contou para o Matheus de um dos primeiros trabalhos dele. Um filme que em inglês se chamava Crazy Samurai e que até o mesmo título no Brasil. Mas aí o Gustavo sugeriu algo diferente, porque o filme acabava com uma pergunta feita por um inimigo do herói do filme, que é o samurai Miyamoto Musashi.
O inimigo pergunta para ele quem é você, né, naquele tom enfático e forte. E aí o Miyamoto Musashi vira e fala, o meu nome é... Ele falava bem imponente assim, o meu nome é... E aí terminava o filme.
O Gustavo fez uma sugestão ousada, que não só mudava o título, como também o final do filme.
Como o filme termina com essa frase, aí na hora da dublagem, o narrador vira e fala assim, o título do filme, né?
E assim foi.
Quem é você?
O meu nome é...
Miyamoto Musashi e os 400 Samurais.
Eu falei, caraca, mano, eu consegui mudar o nome do filme aqui no Brasil, que loucura.
E aí tem um desafio da língua. Muitos dubladores não falam o idioma original. A Rosa Baroli, por exemplo, nunca estudou inglês, ainda que hoje entenda bem. E como se isso não fosse o bastante, tem uma segunda camada. O que acontece quando o personagem que está sendo dublado em português fala um segundo idioma durante o filme? A voz desse segundo idioma, obviamente, tem de ser igual à voz que fala português, certo?
Eu dublei esse filme e tinha uma coisa engraçada, que era, foi um desafio também. Por quê? Ele era um inglês, ele vai para lá, ele tá ferido, ela cuida dele. Ele não fala japonês e eles conseguem se comunicar. E ela começa a ensinar japonês para ele. Então, eu tive que falar várias coisas em japonês. O que ela falava em inglês, eu falava em português. E quando ela falava em japonês, eu tinha que falar em japonês.
E aí não tem um professor de japonês para você?
Não. Tinha escrito como é que você tinha que dizer.
E aí você escutava ela falando?
Eu escutava ela falando, a gente escutava várias vezes e falava. Olha, foi difícil. Hoje, quando eu lembro, eu falo assim, meu Deus, como é que a gente fez aquilo? A gente dubla, por exemplo, uma coisa que é difícil, que a gente tá dublando bastante, é dorama, que é esses filmes coreanos.
Nossa, aí você não faz a menor ideia do que eles estão falando.
Nada, nada. Se a tradução estiver boa, e você, com a experiência que você tem de falar, fala, e de repente o personagem dá uma parada e vai continuar, você vai até ali. Às vezes dá certinho se a tradução tá bem feitinha. Já cheguei a dublar filme coreano assim, de eu falar, e eu terminava o texto e a mulher tava falando ainda. Aí eu falando, ela terminava assim, ela começava de novo, falava, cara, não tem mais texto. Aí o diretor, não, vamos voltar, vamos criar umas pausas, vamos mais devagar aí no começo. Aí você ia criando umas pausas, você marcava o time code mais ou menos onde ela ia terminar. Bom, ela vai até o 25:32, eu tinha que tentar levar aquele texto até lá. Então a gente ia fazendo um pouco mais devagar.
É, e aí tem um desafio de, pelo menos, parecer que a sincronia da boca, né?
Tem que bater bem, tem que bater certinho.
A condição anônima continua a acompanhar os dubladores. Mas existe um ponto fora da curva. Um lugar onde os profissionais da voz são incensados como astros de cinema. O universo dos animes. E isso começou com eles.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar o cosmo no seu coração.
A gente costuma falar que é antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. E é verdade. Eu sou a Saori, a deusa Atena. Então, para quem tem aí 30 para cima, 40 para cima, cresceu e curtiu muito Cavaleiros. Então, eu sou a deusa Atena. É um peso isso. É uma voz leve, uma voz serena. É uma voz assim, que fala, atenção todos vocês, elevem o seu cosmo e venham me ajudar na luta contra o mal. Que eu já faço há quase 30 anos. E por que eu falo antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros no mundo da dublagem? Porque antigamente a dublagem era assim, o que você é? O que você faz? Qual é a sua profissão? Eu sou dublador. Ah, dublador? Ah, então você pega fogo? Ah, você pula de prédio? Menina, como é que é? Você já se quebrou pulando de prédio? Eu falei, não, eu sou dubladora. Ah, então já sei, você imita a Gretchen, né? Você dubla a Gretchen, né? Que tinha aqueles quadros, né, de dublagem, né? Que, né, virava, assim, o cara maquiado e tal.
Mas aí vieram os Cavaleiros do Zodíaco.
Que não era pra gente um anime, era um desenho. A gente nem sabia que existia essa expressão anime. Depois que a gente foi entender o que era, aquilo tomou um vulto, foi crescendo, 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 crescendo de uma maneira que as pessoas começaram a entender o que era dublagem.
A armadura não renunciou a você, mas aguarda ansiosamente a sua transformação. Agora, Saga, transforme-se num novo ser e abaixe este punho.
Ali começou as entrevistas, ali que começaram os eventos, a gente ser chamado para viajar o Brasil inteiro, inteiro. E dali, muitas portas começaram a se abrir para outros dubladores, para outros animes. E aí veio muita coisa, muita coisa. Foi um grande marco na dublagem.
E ainda hoje, a Letícia participa de eventos, viaja para convenções, as pessoas pedem para tirar selfie, se emocionam.
As pessoas me reconhecem pela minha voz, pelos meus personagens, se identificam, choram.
E muitas vezes a fama até sai da bolha.
Uma amiga nossa estava internada, doente. Os enfermeiros descobriram que eu dublava a Bridgerton. Nossa, eles queriam que fizesse. Faz a voz da Lady Whistledown, faz a voz da Lady Whistledown, porque os outros personagens é minha voz normal. Não tem assim, ah, faz a voz da Meryl Streep, é minha voz.
Essa que tem essa gravidade da leitura, uhum. Assim.
É porque a Lady Whistledown, ela é um personagem misterioso.
Para quem não assistiu a série, a Lady Whistledown é uma espécie de narradora que amarra a trama inteira.
Queridos e gentis leitores, aí é uma melodia assim, né? A rainha hoje está muito preocupada.
Grosvenor Square, 1813. Prezado leitor, é chegado o momento de fazer nossas apostas para a temporada social londrina.
Nós aqui nos fãs amam.
Observe a família do barão Featherington.
Mas, ainda que exista um momento de fama, o fama em grupos determinados é algo muito diferente da fama de uma atriz da Globo, por exemplo.
Você pensou em ser atriz?
Eu não pensei, não, porque eu era um pouco tímida, ainda sou. Eu fiz televisão uma vez porque me convidaram, porque assim...
A Rosa Baroli contou que tinha um amigo dublador, que também era ator, e sempre tentava convencer ela a aceitar um papel na extinta TV Tupi.
Ah, não, você tem um tipo bom, vai lá, são só dois capítulos, é só uma empregada e tal.
No fim, ela aceitou.
Aí eu fui fazer. Aí eu fiz os dois capítulos e um cara que escrevia o texto, ele também escrevia as radionovelas que a gente fazia lá no estúdio que eu trabalhava, então ele me conhecia.
E apesar da timidez, a Rosa Baroli disse que se saiu bem.
Ele assistiu e gostou. Aí ele começou a botar cena pra mim.
Mais cena.
mais cena. Eu queria ir embora dali. Aí eu fiquei 4 meses lá gravando essa novela.
Onde está aquela mulher esfuziante, radiante?
Por favor, Flávio. Não exija que eu seja vedete social dentro de casa toda hora.
E com o sucesso da atriz, a empregada começou a ganhar camadas de complexidade.
Aí ela arrumou um namorado, que era o motorista da mulher. Aí a mulher arruma roupa pra ela pôr, pra ela é bonita, pra sair com ele. Aí começa a escrever o personagem.
Deixa eu ser um pouco eu mesma, ter sentimentos, estar meio chateada de vez
em quando. Não, não deixo. Não sabe por que eu não deixo? Quando você está alegre e radiante, você vai ao espelho, se vê bonita e se torna mais alegre e mais radiante.
E você não gostava?
Eu não gostava porque me prendia demais. Nessa época, eu já estava dublando bastante. Então, esse tempo que eu ficava lá para gravar a novela, eu perdia muito trabalho.
Além disso, na época, a TV Tupi não era exatamente uma Rede Globo da vida.
Também estava muito ruim, não pagava, atrasava. Todo mundo ficava na fila para conseguir receber. Era muito triste, assim.
E tem essa coisa de set que tem que ficar muito tempo esperando, né?
Então, hoje em dia não. Eu chegava lá e falava assim, você tem que estar aqui às 9 horas da manhã para maquiar. Eu chegava às 9 horas, ele me maquiava, punha a roupa e tal, ficava sentada lá pronta. Meu, chegava às 9 horas da manhã, era 4 horas da tarde, ainda não tinha gravado.
E tem gente que fica um pouco amargurado de não ter sido ator?
Eu acho que não, porque é muito difícil você vencer como... Você tem que ir para o Rio, você tem que ir para você ser um ator conhecido, você tem que fazer uma coisa na Globo. Mas...
Tem um pessoal que está tentando?
Tem alguns que já conhecem alguém de lá, que está precisando de elenco, ou tem algum teste, o cara vai lá e faz. Mas a dublagem ainda é o que as pessoas é o seu ganha-pão, vamos dizer assim, é o seu trabalho, é o seu emprego, vai, digamos assim, né?
E você falou dessa coisa que você estava super no mundo da dublagem, né? E ao mesmo tempo tem essa coisa de conviver um pouco com os atores. Você vê uma diferença do glamour, assim? Como é que é? Tem um glamour no mundo da dublagem também, como tem no mundo dos
filmes? Para alguns dubladores, tem. Por exemplo, se vocês conhecem o Wendell Bezerra?
Sim.
Ele é, nossa, o Wendell Bezerra.
O Wendell Bezerra dubla, entre outros personagens icônicos, o deveras irritante Bob Esponja.
97 hambúrgueres e siri, saída já já.
E ele, de fato, é uma celebridade. Tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, tem fã-clube e tudo mais.
Mas ele se divulgou muito. Muito Instagram, muitos vídeos, muitos eventos. Ele fez um trabalho, realmente, né? O glamour é pra quem realmente se fez, sabe?
Só que, de novo, o Wendell é um ponto fora da curva. A fama veio porque ele construiu essa fama, não porque ela é inerente ao trabalho. Como se ele fosse, sei lá, um chefe de cozinha ou um dermatologista. Já era noite quando a gente terminou a entrevista com a Rosa Baroli. E assim que a gente desligou os gravadores, ela ficou muito incomodada que só tinha servido água. E fez a gente se sentar ao redor da mesinha da cozinha e passou um café e ofereceu uma porção de biscoitos recheados sortidos. Enquanto a gente comia, ela falou sobre a família. Tinha 2 filhas dubladoras e agora os netos estavam começando a entrar no mercado. No mundo específico e fechado da dublagem, indicações parecem ter um peso especial. E aí, enquanto a Rosa Baroli falava dos filhos e netos dubladores, eu fiquei pensando no futuro daquele ofício. Porque para muita gente, a dublagem tá com os dias contados. E em pouco tempo, não vai mais existir 100 de versões da Meryl Streep. A voz da Meryl Streep vai ser digitalmente copiada, depois vai ser remodelada nas várias línguas do mundo, com cada traço de emoção que a atriz empregou no inglês original. Ou seja, é provável que em pouco tempo, esse episódio fique como um fóssil sonoro, registrando algo que não existe mais. A gente mandou uma mensagem depois, perguntando especificamente sobre isso para Rosa Baroli. Escuta só o que ela respondeu.
Mesmo que a inteligência artificial venha a fazer alguns trabalhos, eu acho que muito dificilmente vai reproduzir toda a carga emocional, toda a interpretação, tudo que a gente consegue fazer numa dublagem ao vivo. Sempre vai ficar um pouco estranho. E tem termos que a gente usa, palavreados próprios, brincadeiras, piadas, coisas que só um ator mesmo consegue fazer, sabe? E eu acredito que algumas coisas, sim, a gente vai acabar perdendo. Por exemplo, narração de documentários, ou aqueles documentários onde as pessoas fazem depoimento, contando um fato qualquer, sobre um fato que aconteceu, várias pessoas fazendo depoimento sobre aquilo. Eu acho que isso tudo vai para a inteligência artificial. Mas eu acho que a essência mesmo vai continuar sendo feita por atores. Tem gente que fica, nossa, vou vender minha casa, vou mudar. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas eu não acho que a dublagem está com os dias contados.
Antes de terminar, eu quero te falar de um podcast que é nosso parceiro de rádio guarda-chuva, o Vida de Jornalista. E eu quero te falar especificamente de um episódio do Vida de Jornalista que foi lançado há pouco tempo. Se chama Na Sala do Torturador. A jornalista Cleide Pereira conta os bastidores da entrevista de quase 3 horas que ela fez com Carlos Alberto Brilhante Ustra na sala da casa dele. Foi a última entrevista concedida pelo coronel, cheia de perguntas duras para um homem que virou símbolo da tortura no Brasil. Então procura aí pelo Vida de Jornalista na sua plataforma de áudio preferida, encontra lá o episódio Na Sala do Torturador, escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 145 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Rafael Leão e eu tô falando de São Paulo, capital. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção, a edição de áudio e a sonorização são do Matheus Marcolino. O roteiro e a direção são do Tomás Chiaverini.